Vamos lá, nós estamos estudando sempre sobre a Parashá, mas falamos desse período e vamos falar primeiro um pouquinho sobre Pesach, sobre o Seder, cada semana para o pessoal se munir. E nós comentamos semana passada que um dos preparativos principais para o Pesach, para o Seder, e a pessoa se preparar o que falar na mesa do Seder. Porque a gente não tem como vivenciar toda a ideia de Pesach qualquer. Sentir como se ele tivesse saído do Egito. Como vou sentir que eu saí do Egito se nunca estive no Egito? Já como, do que vou me libertar, me sentir livre se nunca me senti escravo? Certo? Isso muitas pessoas, para Pesach, fazem estudos justamente de leis e tudo mais, para poder se preparar e entender e vivenciar melhor o conceito de Pesach. Um dos conceitos importantes que eu queria comentar do Seder é que todo o Seder é uma narrativa para cumprir com uma mitzvah. A mitzvah da Torá que diz: Vigalta levincha vayomau, contarás para teu filho naquele dia. Um pai tem a obrigação de contar para seu filho, transmissão de pai para filho. Toda a ideia do Seder, o pai transmitir para o filho. Então não adianta fazer um Seder e o filho vai dormir, ou o filho ele vai brincar. Então o pai tem que fazer a coisa dinâmica, de forma tal que o filho participe, que o filho queira saber. E se vamos analisar, se alguém analisa, pega a Gadá e vai analisando, como chama, o roteiro passo a passo, vamos ver que tem toda uma sequência lógica que vai te contando toda a história para você entender o que estamos celebrando naquela noite. Quando falamos da saída do Egito, tudo isso é contado como? Logo no início do Seder nós temos algumas questões que são feitas para atizar, cutucar a curiosidade da criança. E uma dessas coisas é para fazer a criança perguntar. Ah, você perguntou, agora você vai ouvir. Coitada. Então aí vem que as perguntas que ela fez, qual que é? Um famoso Manishtaná. E aí nos contamos toda a história. Primeiro que nada, Alachmania, isso pão da pobreza. E depois, Avadibaino le parou em Mitzrayim, fomos escravos para parar no Egito. E começamos a contar a história, que aconteceu, como fomos salvos e como chegamos até os dias de hoje. Surge uma pergunta, por que que nós, logo no início, quando partimos a matzá no meio, logicamente queremos cutucar a criança, para ela perguntar, por que que estamos, não vamos comer, viemos aqui um jantar, a criança está acostumada a construir uma família, tem um jantar. E de repente, em vez de servir um jantar, quebramos a matzá no meio, guardamos a parte maior para depois, restituímos o resto e afastamos a Kiara. Aí a criança não aguenta mais e pergunta ao Manishtaná. E aí nós respondemos o Halach Mahania. Este é o pão da pobreza. O que significa este é o pão da pobreza? Por quê? E pegamos a meia matzá na mão e falamos este é o pão da pobreza. Por quê? Hoje em dia a gente entende, quando nós pegamos a matzá na mão e vemos quanto que pagamos pela matzá, a gente entende porque falamos é o pão da pobreza.
Da riqueza.
Não, não. Éramos ricos antes de pagar matzá. Depois de pagar matzá ficou o pão da pobreza. Mas, dizem nossos sábios, o pão da pobreza por quê? Porque estamos dando para ele um pão que está quebrado. Um pão que pobre. Um pão que não fermentou. Isso é a refeição de um pobre. E aí é um momento interessante que um pai pode aproveitar e explicar para o filho que tem gente menos privilegiada, que existe gente que não tem como fazer um seder. E nós falamos logo no início, aquele que não tem condições, que venha que faça Pesach. Já todo aquele que não tem o que comer, que venha que coma, aquele que não tem como fazer, que venha que faça. E a ideia do seder é justamente essa. Então, primeiro que nada, que ensinamos para a criança que existe pobre, que existe um conceito de solidariedade, existe um conceito de comunidade, existe um conceito de responsabilidade social. Primeiro que nada, um pai pode explicar para o filho. E o fato de você estar comendo um pedacinho quebrado, que não é a matzá inteira, já por si só prova que é pobreza. Ou seja, sequer um pedaço inteiro não tenho. Então, o que que foi? Olha, teve tempos que éramos escravos no Egito. E aí você vai e começa a relatar toda essa história. Lamentavelmente, de uns anos para cá, ficou, de uns anos, vários anos, ficou que o preparativo de Pesach se resume quem faz o gefilte de fish e quem faz o chrein. Mas a gente, o preparativo para Pesach mais intelectual, para transformar um jantar num seder. E queria aproveitar, deixa, se alguém não sabe fazer o seder, não tem como fazer o seder, não tem com quem fazer o seder, tem muitos, nós na sinagoga organizamos, imagina, tem outros vários nas cidades, nos diversos bairros, etc., onde a pessoa pode literalmente ir e se inscrever e participar para fazer um seder de peça. Muitas vezes as pessoas têm vergonha, as pessoas não sabem como fazer, e não pode ter isso, porque a gente não estaria faltando todo o fundamento. Então tem lugares que você vem e senta com outras pessoas, tem um lugar, pega uma mesa para a tua família, mas a ideia é fazer o seder. Às vezes a pessoa não quer fazer, não quer incomodar, a mulher está cansada, a sogra está doente, sei lá o quê, e não faz. Ah, a gente faz algo assim em casa. Não precisa fazer algo assim. Então, nós, por exemplo, na sinagoga fazemos, se alguém precisa, dos que estão aqui ou conhece alguém, pode avisar. Qualquer uma das duas, não é? Hã?
Não ser tipo net. Não fazer o seder tipo net. Sabe, já viu a propaganda net?
Não.
Em vez de comprar net, já comprou qualquer outra que não funciona. Então, tu, a tua é net? Não, é tipo net. Então, você fazer o seder tipo seder.
Não, mas isso acontece. Muita gente, lamentavelmente, faz assim.
Seja sem festas, né, meu?
Oh, querido, tudo bom?
Graças a Deus.
Tudo justo e perfeito?
Opa, eu não sei o que é isso.
Ele traduz, do Vale traduz.
O que, que é isso aí? Alguém sabe aí?
Não tem.
Só tem goteira aqui?
Não, JB, é um whisky.
Já começou.
Ah. Já te ofereci um whisky, JB.
JB é Jewish Brothers.
Ah, Jewish Brothers.
Ah, pensei que era um whisky.
Também.
Ia fazer um Lehaim. Antes do Pesach. Então, como não tinha Lehaim, não consigo conversar com ele, fazer fabrique. Voltando ao nosso assunto. Eu não falei nada de errado.
Não, o Rabino nunca fala nada.
Voltando ao nosso assunto.
Então,
nós saímos do assunto.
Então, o Seder, fora brincadeira, que se alguém quiser participar, pode entrar em contato. Não tem que ter vergonha nem receio. Ok? Um detalhe importante, falando de responsabilidade social, tem várias mitzvot que começam a partir de hoje, Rosh Chodesh Nissan, hoje foi Rosh Chodesh, primeiro dia do mês de Nissan. Então, uma tradicionalmente falar sobre a venda do Hametz, uma vez que em Pesach somos proibidos de possuir Hametz, não somente de consumir. Então, nossos sábios estabeleceram que a gente vende o Hametz para um goi, onde dessa forma o Hametz pode estar na minha casa, numa área totalmente separada, identificado como tal, de forma tal que esse Hametz não me pertence, eu vendi para um goi, e depois de Pesach eu recompro dele novamente.
Mas pode ficar na sua casa?
Na prática eu cedo o espaço para ele, subloco o espaço para ele, de forma tal que não me pertence. E não pode ser visto também. Por isso que tem que estar embalado, embrulhado, coisa assim.
Precisaria estar coberto.
Coberto, exatamente.
E se você cobrar um aluguel mais caro do que você vendeu Hametz?
Não tem nada a ver uma coisa com outra. Que ele venha retirar mais cedo.
Ele vai ter que te pagar, não? Ele está querendo fazer.
De qualquer jeito.
Ele não vai ser.
De qualquer jeito, a operação da compra e venda do Hametz, quando nós vendemos e recompramos posteriormente, se costuma fazer dando lucratividade para o goi, para ele encarar como algo sério. Uma vez que ele ganha com isto dinheiro, ele encara como algo sério, ele ganhou dinheiro. Ok? Então não é um faz de conta, diz que me diz. Não. Esse Hametz não me pertence. Se alguém na minha casa for pegar algo desse Hametz, ele está roubando do goi. Porque esse Hametz não tem autoridade de pegar. Pertence a alguém. Não vamos entrar tecnicamente aqui, os detalhes da venda são bastante extensos e complexos, mas só para entender rapidamente a ideia. E quando se faz a venda, como se faz? Como tem muitos detalhes e não é todo mundo que sabe como fazer, e fazer a venda real, e fazer a venda de forma tal que o goi ele sinta que aqui não estamos fazendo um de conta, que ele se sinta dono, exatamente a palavra. Então nós fazemos isto com lucratividade, com passos de seriedade, com testemunhas e tudo mais. E para tal, para ser válido, você tem que identificar onde está o Hametz. Por isso que nas procurações tem endereço e tudo mais. E diz lá, se a pessoa, se alguém repara, diz, se a pessoa tem Hametz em mais lugares, tem que indicar quais são os lugares. Por exemplo, uma pessoa que tem um apartamento aqui no bairro, mas tem uma casa na praia, e tem uma casa nas montanhas, e tem uma loja, sei lá, em outro estado. Ele tem que identificar todos os endereços onde tem Hametz. Se ele tem Hametz lá. Porque todos os endereços ele tem que estar vendendo para o goi. Se não, ele estaria vendendo para o goi vai pensar, só comprei este Hametz. Na hora que você identifica os lugares, você está dizendo para o Hametz, para o goi, não somente te vende todo o Hametz que você está dizendo, senão onde ele está. Que prova que ele pode ir lá pegar e acabou. Logicamente que ele tem que vir cancelar, como chama, saldar a dívida da compra do Hametz e tudo mais. Mas são detalhes importantes que a gente deve proceder com devido cuidado. Muitas pessoas não percebem, muitas pessoas vão de inocentemente, certo? A pessoa quer cumprir e não lê o documento. Ah, confio no rabino, vai, assino e entrego para o rabino. Mas na prática ele deveria identificar todos esses endereços. Ou genericamente, todos os endereços onde eu possuo, que, sei lá, vide nomina anexa, sei lá o quê, coisa assim. E o rabino quando vende, como deu uma procuração que foi dada ao rabino, não é que você me vendeu o Hametz. Então eu vendo teu Hametz. Então eu tenho que levar essas procurações para o goi. Por exemplo, eu estou te vendendo o meu Hametz, pessoa física, e estou te vendendo o Hametz dele. Como que eu vendo? Oh, tenho aqui os documentos que me autorizam a vender em nome deles. E não somente me autorizam, também citam onde se encontra o Hametz. Então isso também é uma questão importante que devemos levar em consideração a partir de hoje. Um outro conceito importante para levar em consideração a partir de hoje, tem em geral, Alahá traz, sobre a promoção que chama Kimcha de Pisha, Kemach de Pesach, farinha de Pesach, que significa dá aos menos necessitados. A gente
mais necessitados.
Aos mais necessitados, quer dizer, menos privilegiados. Dá para eles aquilo que eles precisarem, de forma tal que eles possam fazer seu Pesach, de forma tal que eles possam vir no Seder. Eu sei que tem um grupo de cunhadas aí, de uma grande família, de muitas cunhadas, que eles me pediram os endereços para mandar entregar, umas cestas que a gente tem várias famílias, temos um grupo de famílias que a gente assiste diretamente, de forma mensal, e tem mais de 400 famílias que a gente assiste de forma esporádica. Onde a gente manda inclusive roupa usada, onde a gente manda dinheiro, matzá, etc. Então a gente simplesmente tenta atender. Vai aqui o meu agradecimento em nome desses beneficiários, que justamente o intuito é tentar dar um pouco mais de dignidade quando chega a peça, mas uma alahá importante que está no Shulchan Aruch. Não é uma coisa que a gente faz pelo coração, a lei exige isso. Essa consciência solidária, já como vou me sentar no Seder quando sei que tem outro que não tem lugar ou não tem Seder? Teve um grande rabino de Israel, semana passada, ele fez um apelo que na prática eu já tinha ouvido algo semelhante muitos anos atrás no estado de Minnesota, no, da Jewish Federation, da Federação, tipo, como chama, Federação Israelita de lá, de deixar um lugar vazio na mesa. Na época, a Jewish Federation de Minnesota teve intuito de fazer isto para lembrar através disto 6 milhões de judeus do local, vítimas do Holocausto. O Rabino semana passada se manifestou de deixar um lugar na mesa vazio em lembrança e como pressão para Jonathan Pollard. Não sei quem conhece Jonathan Pollard, está preso nos Estados Unidos até o dia de hoje, cadeia perpétua, Israel está tentando, e um dos temas teoricamente vai ser abordado semana que vem na visita de Obama a Israel. Então o Rabino tinha saído com essa, como chama, com esse apelo, que cada um se comprometesse a deixar um lugar na mesa vazia em lembrança de Jonathan Pollard. E eu humildemente vou discordar, lembrando que a resposta que o Rebbe de Lubavitch deu oportunamente para quando a Federação Judaica de Minnesota veio com aquela proposta e pediu para o Rebbe aderir, o Rebbe falou: acho que o melhor que nós podemos fazer é justamente acrescentar mais um lugar no Seder e ocupá-lo. O maior tributo que nós podemos dar não é deixar o lugar vazio, ao contrário, acrescentar mais um lugar e ocupá-lo, ou seja, fazer que mais um Yehudi participe do Seder, que mais um Yehudi esteja no Seder. Eles queriam que o Yehudi não estivesse no Seder, certo? Ao contrário, nós vamos fazer que os Yehudi vão estar no Seder. Ao contrário, a gente não luta com escuridão, com mais escuridão. Ao contrário, com luz. Então, eles queriam que não tenha Yehudi no Seder, mas vamos pôr mais Yehudi no Seder. Então, só como algumas reflexões importantes antes de Pesach, que nós combinamos sempre no Shiur, falar um pouquinho de preparativos para Pesach. Uma questão importante também: o Seder pode ser conduzido em português, e as pessoas podem ter, se não tem, é importante ter, padronizar algum tipo de Haggadah. Hoje em dia tem várias edições diferentes em português, um idioma que o pessoal consiga não acompanhar, senão participar. Porque acompanhar, muitas pessoas conseguem acompanhar em hebraico, ler, acompanham com a vista, mas não entendem nada do que está acontecendo. Ao não entender nada do que está acontecendo, não se motivam, não participam, e sequer se cumpre com a mitzvah de entender e sentir, como se eu tivesse saído do Egito. Eu estou boiando lá. Estou lendo só letras que conheço, mas não entendo nada. Então é muito importante isso, de fazer de forma tal que cada um esteja participando, esteja ativo, dinâmico no Seder. Hoje eu vi um comentário interessante. O Rabino perguntou quando foi, geralmente, quando nós celebramos o Êxodo. Em que momento da noite do Seder se celebra o Êxodo? Eu gostei do comentário. Depois do frango. Todo mundo dá no pé.
Depois da sobremesa.
Não, mas... Tudo
começar. Ou depois do café. Aí... Rabino, esse negócio de sair do Egito vale para o Sefaradim também?
Sair do Egito é um conceito muito interessante. Você está fazendo um comentário irônico e eu vou te responder seriamente. O que significa sair do Egito?
Deixar de
ser. Sair do Egito é um tema, um conceito muito amplo. Nós, se quiser, que nós sempre estamos sobre a Parashá, mas vamos dar mais uns minutos. Sair do Egito significa não somente da escravidão, porque escravatura é uma coisa que nós talvez não temos consciência do que é. Nós não temos consciência do que significa ser escravo. Se bem que muitos são escravos. Ah, eu tenho que ir treinar futebol, não posso chamar na sinagoga. Por quê? Por ser escravo do futebol? ou coisas semelhantes. Somos escravos de preconceitos, somos escravos de premissas, somos escravos de um monte de situações que nos impomos para nós mesmos. E essa é a pior escravatura, aquela que você se impõe a si mesmo.
Somos escravos espiritualmente.
Somos escravos, talvez, social e culturalmente. Somos escravos, principalmente no contexto que a palavra Mitzrayim, em hebraico, é a mesma palavra que significa fronteira. Sair de Egito, sair de Mitzrayim, significa ultrapassar fronteiras, barreiras. E muitas vezes a gente não ultrapassa as barreiras, a gente é todo sistemático, todo metódico, imagina que vão dizer, que vão fazer. Por exemplo, tradicionalmente se costuma dizer que a pessoa que faz chuva, ele é louco. Você pergunta que alguém está fazendo de chuva, o cara pirou. Por quê? Porque ele ultrapassou uma barreira que teoricamente não era para ele ultrapassar. Porque não tinha lógica. Ele não se importava com o que Deus pensava dele, e de repente passou a se importar. Teve aqui uma clara e sutil divisória das águas, onde ele se começou a importar com o que Deus pensa. Não é, eu vou fazer, por exemplo, o exemplo de Tzedakah que falamos agora há pouco, propiciar que os mais necessitados também tenham provistas suas necessidades. Por que você faz isso? Consciência social, porque você dorme mais tranquilo, porque não gostaria que me aponte um dia da manhã que não fui positivo, não fiz bem para ninguém, porque quero bater no peito e dizer, eu fiz. N motivos que podem levar a gente a tomar determinada atitude. Na prática, a gente tem que fazer porque isso que Deus quer. Ponto. Não porque limpa a minha consciência. Não porque me dá uma sensação de bem-estar, sino porque isso que Deus quer. E se isso que Deus espera de mim, eu me importo com o que Ele espera de mim, então vou tentar me comportar à altura. E isso que faz a diferença. Muitas vezes nós falamos aqui no Shiur, como muitos shiurim que as pessoas podem ouvir, como muitas, vamos chamar, prédicas em sinagoga, se fala sobre, eventualmente, a paraxá da semana, por que que está escrito assim, bom, se está escrito assim é para entender tal coisa e aprendo, e aí começamos num detalhe. Nós falamos semana passada sobre os detalhes, lembra do ponto com? Para muitas pessoas, não precisa tanto detalhe, é verdade. Deus é muito maior do que detalhe, mas nos detalhes estão as coisas que fazem diferença, nas pequenas coisas. A grandeza está nas pequenas coisas. Quando a gente vê um grande, quem é? Aquele que consegue se abaixar para um pequeno, e não ele tão soberbo que o pequeno não merece. Um educador, um grande educador, exímio educador, você vê que ele de repente vai e pega a criancinha de 4 ou 5 anos numa rodinha e senta com ele dançar ou brincar com ele. Esse daqui vai ter o respeito dessa criancinha. Agora, se ele se acha que ele é muito grande para brincar com aquela criancinha, então não tem grandeza nenhuma, absolutamente nada. A gente tem que olhar o geral. E o geral é tachlis. O que Deus espera de mim? O que Deus quer de mim? Esse é o ponto. Pode ser através de uma comemoração de um seder de Pesach, pode ser através de uma comemoração de Purim, pode ser através de um Shabbat, ou através de uma mitzvah, amor ao próximo. Em diversas situações e ocasiões, nós devemos tentar, não sei se a palavra é solidários, ser conscientes desta responsabilidade. Então, começar o Seder de Pesach falando sobre isso com as crianças, cada um depende das crianças, da idade, o público, quem tem no seu Seder, mas é um conceito interessante. A gente tem que tentar ultrapassar essas barreiras, sair do Egito. Porque foi assim começamos, certo? Então, como você sai do Egito, ultrapassa as barreiras? Em português simples, transcendendo. E como você transcende?
Fazendo o que a gente
é. Se tornando uma pessoa melhor. Crescendo, extravasando, cultural, socialmente, intelectualmente, nas tuas obras. Uma teia de aranha. Positivo, de positivismo.
Rabino, mas mesmo que uma pessoa, veja, faça uma mitzvah sem ter até ideia da grandeza ou dos detalhes, ou das minúcias, ou daquilo que Hashem quer, ele fez a mitzvah ou não fez?
Lógico que sim. Nós já dimos um exemplo. Que o Baal Shem Tov mencionava, a pessoa caiu dele um dinheiro ou um sanduíche e um pobre faminto comeu. Você alimentou ele ou não? Sem nem consciência não tinha. O Baal Shem Tov dá um exemplo simples, a pessoa estava impura e caminhou na beira do mikve, caiu, escorregou e de fato mergulhou. Está puro ou não está puro? Ah, mas ele não teve intenção, ele escorregou. Tachles, está puro ou não está puro?
Se ele quebra o braço nessa hora, está puro também.
Acho que a grande sacada é o cara fazer, porque é a obrigação para o cara fazer.
A grande sacada, eu acho, a grande sacada é fazer porque é isso que Deus quer de você. Porque quando você faz porque você concorda, porque você acha legal, na hora que você não quiser mais, você vai parar de fazer.
Isso é transcendente.
E não depende, exatamente, não depende da tua, do teu bom estado de ânimo. Não tem que depender do teu estado de ânimo.
Mas é estado de ânimo. É íntimo da pessoa.
Exatamente.
Fazer, vem de dentro dela.
Isso, perdão, você perguntou qual é a sacada, qual é o ideal.
Tá bom,
se eu entendo a sacada como ideal, o ideal é fazer o certo porque a coisa certa é ser feita, não porque eu me sinto bem com isso.
Se alimenta a alma.
Não, mesmo se eu não me sinto bem com isso.
Tem que fazer, faz e acaba.
Se você começa a interpretar isso, hoje não tem mais sentido. Isso.
Aí você começa a manipular os conceitos. E os nazis fizeram isso.
Quem?
Os nazis. Os nazistas. Sim. Eles foram a primeira sociedade protetora de animais. Mas eles, ou seja, por animais. E justificadamente com o negócio da pureza das raças e tudo mais, justificaram um genocídio que não teve igual na história. E todo intelectual racionalmente.
Maquiavel.
É um absurdo. É simples. Nós devemos fazer a coisa certa porque isso que devemos fazer. E não é a grande sacada, puxa, que bom quando eu me sinto bem fazendo isso. Bom, legal que eu cheguei num nível que me faz bem fazer o bem. E se não me faz bem, vou deixar de fazê-lo? Não, tenho que fazê-lo igual. Eu não vim no shiur porque é me confortável. Eu vim no shiur porque tenho que vir no shiur. Porque a coisa certa a ser feita. Porque eu tenho que ser proativo. Porque tenho que, se eu tenho alguma coisa para transmitir, hoje em casa, se eu fico em casa, eventualmente descansando hoje à noite, porque tive um dia exausto, e tomo um chuveiro e fico em casa, como dizem, num ventilador ou num ar-condicionado, então neste momento, não teria aqui mais 9 pessoas ouvindo o Duarte Torá fora a gravação. É simples. É uma forma de transcender.
Eu
e não porque é legal.
Sem dúvida.
É que o conceito que eu achava
o ideal conceito
é
que
vem dentro de você.
Concordo. Isso é bom. Mas não tem que ser o determinante. Quando você tem prazer em fazer o bem, melhor ainda.
É, mas quando vem de dentro de você, você faz e pronto. Você não fica questionando. São 613. Quantos que a gente pode cumprir?
270, mais ou menos.
É que quando não vem, você faz e pronto também.
O negócio é o seguinte. Quando você tem prazer, é melhor.
Sim.
Mas não é por isso que eu devo fazer.
Quantas vezes a gente não teve e não fez?
E muitas vezes... E o problema é que muitas vezes você chega naquele, por exemplo, ultrapassar fronteiras, ultrapassar barreiras, sair do Egito significa isso. Justamente fazer porque tem que ser feito. Lógico, o povo judeu veio e reclamou para Moshe na primeiro obstáculo. Ah, lembramos o peixe que comimos gratuitamente no Egito. Não só sabe fazer a pergunta. Lembra o peixe que comia no Egito gratuitamente? Palha para fazer os tijolos não te davam, te davam que sashimi? De que peixe você está se lembrando? E gratuito? O que significa gratuito? Se palha que eles tinham interesse do resultado, não te davam? Te davam que? Temaki? Ah! Não, vamos ser honestos. Vamos falar um pouquinho, nós começamos essa semana um novo Humash, um novo livro da Torá, um livro de Vaikra. Vaikra é chamado de Levítico. E o livro que trata principalmente das oferendas, dos korbanot. Quando nós falamos das oferendas, que eram trazidas no templo, primeiro no tabernáculo, no Mishkan, tem uma lógica. Semana passada terminamos de construir o tabernáculo, agora vamos começar a usar. Certo? Mas uma questão simples, nós comentamos que todo o objetivo... Opa, obrigado. Então, quando nós falamos do Corban... O que é Corban? Corban é oferenda, mas o Corban é aquilo que nos aproxima. Nos aproxima. A palavra Corban vem de Karov, próximo. Como você se aproxima no caso de Deus? E a Parashá e o livro nos trata de diversos tipos de Corbanot, de oferendas. E como eram feitas as oferendas e em que caso eram trazidas. Mas o que nós não podemos esquecer, o que interessava para Deus não era a oferenda, era o sujeito, não o objeto.
E por que animais?
Já vamos tentar chegar lá. A própria Torá nos diz no versículo Adam ki akriv mikem korban lashem. Um homem, quando sacrificar, oferecer, uma oferenda de vocês para Deus. E nossos sábios alertam. Quando Deus diz uma pessoa, quando oferecer uma oferenda de vocês para Deus. Uma pessoa de vocês, quando oferecer uma oferenda para Deus. O de você está fora de contexto, fora de ordem, fora de sequência, fora de lugar. Nós falamos agora há pouco que a gente não tem que olhar o detalhe. Mas nos detalhes nós aprendemos lições muito profundas. Que é isso que faz a diferença. E quando a Torá me diz, uma pessoa quando oferecer de vocês, diz que a oferenda tem que ser de vocês. Não é um de vocês quando trazer uma oferenda. A oferenda tem que ser de você. É você que está se entregando. A pessoa tem que sentir que ele mesmo está se aproximando de Deus. Não é o animal. O animal é o meio. O animal não passa do intermediário. Um dos oferendas simples que o ser humano tem qualquer. presente. Presente. Em hebraico se diz minha. Minha, que tem o nome de Corban, da oferenda de reza de minha, da tarde. Minha é um presente. É uma oferenda de farinha, etc. Não vamos entrar no mérito da questão agora. O conceito, o que, que é? Você dá um presente para alguém. Quando você dá um presente para alguém, por exemplo?
Se quer agradar.
Para agradar, quer demonstrar gratidão.
Então. Se quer agradar, agradar a ele. Outra, demonstrar gratidão. Outra, querer reconciliar.
Se desculpar.
Se desculpar. Teve um problema, não sei o que. De alguma forma, o que, que é? Criar um clima,
aproximar,
pelo menos de não beligerância, vamos dizer assim. Tudo isso o que, que é? Tudo isso você manda o quê? Um presente. Razões pelas quais você manda um presente. Ou alguém que faz aniversário, por quê? Você gosta da pessoa, você quer de alguma forma expressar para ele, desejar. Não é o presente, é através do presente transmitir algum desejo, alguma vontade. Certo? Vem a Torá aqui e nos diz a mesma coisa que acontece com Deus. Através destes presentes, você de alguma maneira, você vai se aproximando de Deus. Por essa razão que o Corban de Minha, que era o Corban da tarde, certo? O Baal Shem Tov diz que a reza de Minha é a reza mais querida por Deus. E nós vemos que a reza de Minha é a mais curta, a mais breve de todas. Shachar é bem mais comprida. Arvit é pouco mais comprida, tem o Shema com as bênçãos, etc. Minha é mais curta. Por que que Minha é a mais querida? Porque você, Minha, expressa para Deus como Ele é querido por você. Através da reza de Minha, você expressa para Deus como Ele é importante para você. Por quê? Você veio na sinagoga hoje de manhã? A que horas?
7.
E depois fez o quê?
Depois que saiu da sinagoga, foi trabalhar.
Foi trabalhar. Então, você saiu de casa, passou na sinagoga e foi no trabalho. A sinagoga ficou de caminho.
Não.
Entre aspas, sim. Certo? Não te tirou dos teus afazeres. Antes de começar. Antes de começar no trabalho, passou na sinagoga. Não estou diminuindo o mérito.
Não, estava só pensando.
De noite, você vem no shiur. Vamos fazer arvi e tudo mais. O que, que é? Temos aqui um minyan. Então, na prática, o que está acontecendo? Não, é no final do dia, já terminou tudo. Minha te corta no meio do dia. No meio da pressão, do rush, do sei lá o quê. Ou agora minha é mais ou menos 6:20. 6:10, perdão. Calcula daqui, 3 meses Minha vai ser 5:20. O que quer dizer? Que eu vou ter entre meio dia e meio, meio dia e 40, às 5:20 para rezar. Muitas empresas ou trabalho, pessoas que trabalham, estão no meio do corre-corre. Fórum, advogado, médico está com pacientes. É no meio de todo aquele negócio. E de repente você para. Agora vou me dedicar a Deus. Este parar, este interromper todas as tuas coisas para se dedicar a Deus, isso explica o Barjento, é um presente enorme. Por isso que para Deus é tão querido. Então tem muitas empresas que fazem questão nas empresas de organizar Minyan de Minha. Tem um polo comercial, tem vários funcionários judeus que trabalham lá. E fazem questão, por quê? Porque se para Deus é tão importante, vamos fazer, trazer brajá, eles já aproveitam, faturar um por fora. Mas o conceito aqui é simplesmente, qual a ideia? É dar-se a Deus. vai dar-se a gente. No Corban tinha de fato, através dos incensos vegetais, o animal, o minério, o animal que era o próprio animal, tinha o próprio altar que era mineral, e a pessoa, já toda os quatro reinos, mineral, vegetal, animal e falador, todos no serviço a Deus. Era uma, como que toda a criação, todo o universo está se conectando com Deus. O Memônios explica isso muito interessante. Então nós vemos aqui o quê? Como que o Corban, nas diversas versões e acepções, seja Corban de expiação, seja Corban de elevação, seja Corban de culpa, seja, nós vamos ver mais adiante, os diversos tipos de oferenda que tem, ou de Corban de Minha que é presente, seja qual for, a ideia é o vínculo, a conexão com Deus. Não é um sacrifício sanguinário. Aliás, nós priorizamos que não possa ter sofrimento do animal. O animal tem que estar em um estado de saúde, de forma tal, entre aspas, de poder suportar isto. Não se pode fazer sofrer o animal. Para justamente o animal evitar o sofrimento e o tipo de degola que nós temos, etc. Muitas pessoas não entendem esse conceito de Corban, de oferenda, de holocausto, etc. Tem diversos tipos. Mas a ideia era a conexão com Deus através disto. Do mesmo jeito que através do presente eu quero externar o marido que manda para a esposa flores ou chocolates ou
joia.
Não, joia já é ele. Então, quando ele manda alguma coisa, não é objeto. Coitado dele se a mulher está querendo objeto. A ideia, através desse objeto, ele externar algum sentimento, algum desejo, alguma vontade. Caso contrário, é vulgar, desculpa a expressão. Toda a nobreza e todo o espírito da questão sumiu. E este livro de Vaikra, que nós chamamos de Levíticos, justamente em latim, isso foi nome dado pelos Goim, no judaico se chama Torat Koanim, as leis dos Koanim. Por que se dedicava aos korbanot, às oferendas? Aí é o dono de casa, não? Os Koanim. Então, justamente, por isso que o livro chama de os Goim, se traduziram Levíticos. Só que Levíticos também abrange os levitas, não só os Koanim. E os levitas não participavam do Corban, só cantavam, criando um clima em volta de louvor e tudo mais. Vamos falar mais uns 5 minutos já. Este livro de Vaikra começa de uma forma muito diferente. Vaikra el Moshe. E chamou Moshe. Vai dar a Shemelá, meu irmão Edlemor. E falou Deus com ele da casa de testemunho. Da tenda de testemunho. O que significa Deus chamou Moshe? Nunca Deus chamou Moshe. O que significa? A Torá me diz Deus chamou Moshe. Nós já vimos, vai dar a ver a chama de Moshe Lemori. Deus falou para Moshe dizendo. E a palavra Vaikra está com um alef pequeno. Se o pessoal observar esse Shabbat quando tira a Torá, ou quando lemos a Torá agora na quinta-feira, de manhã na sinagoga, vai ver que a primeira palavra, a última letra é menor. Um alef pequenininho. Explica nos sábios que, na verdade, quando Deus chamou Moshe, Moshe não quis escrever que Deus chamou ele. Nós encontramos um versículo em Parashat Be'alot Ha que diz: Veish Moshe anav meod mikol ha'adam asher al pnei ha'adamah. E o homem, Moshe, é o homem mais humilde de toda a face da terra. Simplesmente, Moshe não fez questão de contar para ninguém. Não queria que digam que Deus chama Moshe. Sempre Deus fala com ele. Vai crer Hashem Elav. E Deus chamou ele, vai crer Moshe, Deus chamou Moshe. Para quê? E Deus falou, não, eu te falei para você escrever, você tem que escrever, você não pode fazer faltar nenhuma letra. Por isso que o Aleph ficou pequenininho.
É? Um sussurro, então.
Não, foi verdadeiro. Mas Deus também se apareceu de forma casual, assim, para Bilam, para o profeta Bilam. Nós vamos ler daqui mais adiante. E quando Deus aparece para Bilam, está escrito Vaika Elohim el Bilam. Aí está escrito Vaika, não Vaikra. Então, um pouco a diferença. Um chamou e o outro aconteceu. Tem uma diferença com o que acontece, hein? Nós falamos tem casualidade e tem causalidade. A coisa aconteceu, um acidente. Com Bilam foi um acidente. Aqui com Moshe não foi acidente. Deus procurou Moshe. Só que Moshe era tão humilde e não quis escrever isso. Pergunta aos nossos sábios, então por que Moshe não fez o mesmo nos 10 mandamentos? Porque ela também não escreveu com letras pequenas e tudo mais. O que Deus veio falar com ele. Deus deu para ele os 10 mandamentos, as tábuas da lei. Tem várias explicações. Uma explicação muito interessante que eu vi, que quando se trata dos 10 mandamentos, está no meio do contexto. Então lá não faz diferença. Então passa despercebido. Aqui, início do capítulo, início do livro de Vaikra, todo início, primeira palavra, está lá, gritante, chama atenção. Então Moshe começou dizendo, Deus me chamou. Então Moshe quis ser humilde. E um outro comentário, Moshe nos dá uma verdadeira lição de humildade. Nós podemos ser humildes quando se trata de oferenda, quando se trata de presente, quando se trata de aparecer no livro. Mas quando se trata dos 10 mandamentos, da outorga da Torá, um momento tão importante, que não tem lugar para a humildade. Aqui a coisa como ela é. Eu posso falar com alguém diplomaticamente, de linguagem mais refinada e delicada, eu posso ser mais humilde, mas chega uma determinada hora, pessoal, o rabino aqui sou eu. Não é questão de se impor, mas assumir a responsabilidade que te corresponde. Não adianta, no meio de um centro cirúrgico, o médico vir dizer... Não sei, eu acho, sabe, humildemente. Cara, tá lá com o coração aberto, o peito aberto lá. O médico tem que decidir, ele tem que tomar uma posição. Não é uma questão de vamos fazer de conta. Uma coisa é humildade, outra coisa ele tá lá para isso, ele foi capacitado. Nós confundimos humildade com baixa autoestima. Nós confundimos humildade com falta de autossuficiência. Nós confundimos humildade com segurnest. Humildade significa saber quem você é. Só que não por isso você é mais do que ninguém. Então no meio de um centro cirúrgico, no meio de uma cirurgia, o cirurgião não se pode ao luxo de agora, bom, agora decidi que você é humilde. E falar para a enfermeira, faz o que você achar. Por favor, eu confio em você. Não confio em você. Mas o paciente não confia nela. É uma questão clara. Que o Moshe nos dá uma lição aqui mais uma vez. O que, que significa realmente humildade? E humildade tem momento para humildade, tem momento que não se admite humildade. Aqui não tem humildade. Aqui, na nossa paraxá, corbanota, aqui, me oferecer para Deus, transmitir oferenda. podemos falar de humildade? Nos 10 mandamentos, assunto tão básico, tão crucial, não existe. Lá é Moshe, lá foi escolhido por Deus, e ele tinha uma missão de transmitir, ponto. Senão vou fazer do homem gato e sapato. Moshe nunca se sentiu que era maior nem melhor do que ninguém por isso. Ele tinha um compromisso, ele tinha um peso pesado nas costas a carregar. Mas isso não significa que ele não sabe que ele é Moshe Rabbeinu. Óbvio que ele sabe que ele está falando com Deus. Não estava delirando. Só isso. E nós vemos o exemplo no Talmud, nos conta que Moshe, antes de falecer, Deus mostrou para Moshe toda a história até o final dos dias e mostrou a Rabi Akiva. E a história de Rabi Akiva. E o Talmud conta que naquela hora Moshe perguntou para Deus, mas como? Se tem um Rabi Akiva aqui tão grande e você entrega atrás através de mim? Isto é humildade. Porque ele viu a grandeza da Rabi Akiva e ele achou que a Rabi Akiva tinha mais méritos. Mas não que ele não era não merecedor. Quando ele procura que seja nomeado Arão e todas as outras passagens. Achei uma mensagem interessante para a gente.
Muito boa. Forte.
Muito bem.
Para ouvir na gravação de novo.